De Deus, declaro aberta esta 24ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, saudar o público aqui presente e dizer que todos são muito bem-vindos a esta casa. Nesse momento, eu convido o vereador Gustavo para que faça a leitura bíblica.
Conselhos de piedade. Vê onde pões teu pé quando entras no templo do Senhor. Mais vale a obediência que os sacrifícios dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 42 de 2013. O vereador que presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao Departamento Municipal de Trânsito para que seja feito estacionamento em frente ao berçário industrial para o ônibus de estudantes com destino a Ijuí. Justificativa. A referida indicação se faz relevante diante da facilidade de encontrar espaço para estacionamento de ônibus e também pela infraestrutura já existente no local. Este possui até mesmo abrigo para os estudantes, o que é necessário em dias de chuva. Sala das sessões, em 15 de julho de 2013, vereador Irineu Zamberlan, do PP. Quarta Conferência Municipal de Assistência Social. SUAS. 8 anos de conquistas. As entidades organizadoras da Quarta Conferência Municipal de Assistência Social convido para o evento que será realizado no dia 25 de julho de 2013, com início às 13 horas e 30 minutos no Centro do Idoso. O tema da conferência será a gestão e o financiamento na efetivação do SUAS. Sua presença vai ampliar ainda mais os debates que serão propostos e uma tomada de decisão voltada para os interesses da coletividade. Esse é o convite, então, à Câmara Municipal de Vereadores. São estas as matérias.
Não havendo matérias, solicito ao secretário que faça inscrições para quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo de 5 minutos.
Vereador Edésio, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereador Irineu, vereadora Itamara, vereador João Luiz, vereador Ayrton, vereador.
Com a palavra o vereador Irineu.
O motivo de ter apresentado outro local para ônibus de Ijuí, com a finalidade de levar os estudantes à faculdade, é que julgamos que o estacionamento é melhor localização, e estamos mais disponível a área para aqueles que residem no interior e venham de carro. Isso é para estacionar em frente à prefeitura, onde até guarda existe. E quanto ao abrigo, já temos um abrigo no local, que muito nos ajudará. E aí, quanto àquele local primeiro que apresentamos, depois verificamos que, em parte de baixo, tem um salão paroquial que irá atrapalhar um dia que quiséssemos fazer um abrigo. Logo depois tem a entrada do salão paroquial para os fundos, tem a entrada para a casa paroquial e tem a entrada para a igreja. Então seria muito difícil fazermos o que tínhamos pretendido. Para tanto, nós entramos já em contato com a UNIAP, com o presidente da UNIAP e com o proprietário da linha de ônibus. Então, ambos concordaram.
Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, peço que faça a inscrição para quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Luiz, vereadora Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo. Vereador Edésio? Sim. Vereador Ayrton?
Com a palavra o vereador Gustavo.
Primeiramente, boa noite a todos. Saudando o presidente da casa, demais companheiros da mesa, colegas vereadores, o público presente, dirigente cultural, seu assessor Didi, aos dois jornais presentes aí. Pegando um gancho então já da palestra da dirigente, onde elas veio nos colocar a situação, eu tenho aqui notado algumas atividades foi feita. É uma pena então, dirigente, que essas atividades não tenham sido guardadas adequadamente no seu local, porque a gente vê várias coisas que foram feitas, né, pelo município e com o dinheiro do município, onde tinha que ter seu devido lugar guardado essas anotações, ou com fotos, com entrevistas que foi feito, me lembro, até pela RBS. Pop Natal Luz, aí a gente vê que foi uma atividade também. Pela dirigente, eu não sei se cabia a ela ou não, mas ela que assumiu essa atividade com pessoas do município voluntariamente que ajudaram também. Tem que ressaltar aqui que várias pessoas do município voluntárias ajudaram na atividade. O próprio Gincana da Colônia foi pela dirigente, mas também com pessoas do município voluntariamente, novamente ajudando. Que hoje no poder público a gente tem pessoas pagas para fazer as coisas, mas a gente vê que pessoas que têm, às vezes, algum tempo disponível, venham se colocar à disposição do poder público, porque gostam da atividade, gostam do lazer oferecido e estão aí para ser prestativos a ajudar. A gente lembra que a própria expofeira, quando a gente realizava, muitas pessoas voluntariamente ajudavam na confecções de cartaz, ou própria planta de flores, de enfeites, de tudo que é tipo de atividades. A gente sempre encontrou ajuda voluntária. Então, o próprio Parque dos Rodeios, que é uma atividade cultural, né, do rodeio do Estado, onde o Estado defende muito essa prática do laço. Eu, como participante do piquete, tenho um filho da própria Teonice, participa. A gente ganhou toda a casinha nova do narrador de rodeio da prefeitura, ganhou todo o material, palanque, cerca, arames, e involuntariamente o piquete botou mão de obra. Então, acho que sempre foi ajudado. É uma pena que, nem você diz, então, que isso está perdido em papel. Mas eu acredito que nos arquivos da prefeitura, porque onde há dinheiro do cofre público, deve ter algum lugar que está guardado essas atividades, porque isso aí corre até processo de judicial. A gente sabe que alguns setores dizem que não tinham os projetos, os materiais, mas isso tudo é cabível de processo. Então eu acredito que em algum lugar esteja guardado no arquivo da prefeitura, que não pode ser desperdiçado todo esse dinheiro que gasto aí com o público do Sara, ficou à mercê. Também me lembro aqui do concurso de vinho, foi vinho, polenta, cucas, que a gente participou como câmara, ou do município que foi feita. Tanto aqui em Pessoa, esse concurso, como em Panambi, o pessoal daqui participou também. O próprio Festival da Canção, Noites de Filó, o coral, que foi sempre, desde que eu estou na vida de político, que a gente sabe que existe, né, que até a própria pena, a banda municipal, aquela vez que existia, né, foi, que era uma coisa também que o município tinha reconhecimento em nível de regional, que não existe mais, uma coisa que você pode também começar a trabalhar nisso, é a ideia nossa, né. Bom, tem várias coisas que a gente tem, mas eu também boto à disposição aqui, como eu gosto dessa atividade, a gente pode ajudar no que a gente for preciso, eu estou aí para dar a mão também. Voltando a falar sobre a brigada ou a nossa situação do policiamento, vereador Rito, acho que você foi procurado novamente pelo sargento, né? O vereador João também nos pôs à disposição, onde a prefeitura podia fazer um contrato e fazer uma cedência desse profissional para o Estado, onde ele ia nos ajudar na condução da brigada. A gente, acho que tem aqui a Marielle, que está cedida para a EMATER, né, é do município, está cedida para a EMATER também, é um contrato, é um troca de serviço, então acho que não, meio legal tem, a gente gostaria depois, no intervalo, a gente conversar sobre esse assunto. Isso é isso, eu devo para...
Viu, alemão, nós, Gustavo, nós tivemos até sexta uma reunião com... Nós temos estudante, tem que ver, porque já temos o Alves, que ele está desempenhando esse serviço que ele não pode fazer rua. E daí botar dois no serviço burocrático lá, daí seria inviável. Até teve o comandante Moreira, nós estamos analisando, ver o que pode ser feito se ele voltar para a rua, senão eles acham inviável, aí é desperdício de dinheiro botar outro lá na polícia.
Tá bom, obrigado, vamos pela colocação, vereador. A gente, né, vem sendo obrigado por esse ex-brigadiano, né? E até o próprio público de Pessoa, o nosso povo aí, que nos pede que fizemos algo pela segurança. Então a gente também aí está à disposição quando vier a próxima reunião, que a gente sabe, houve uma reunião com o Conselho Tutelar, né? Com o Brigado Cruz Alta, aí a gente ficou sabendo por terceiros, mas se fosse convidado a gente passaria. Seria isso.
Com a palavra o vereador Edécio.
Inicialmente quero cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, cumprimentar os colegas vereadores, um cumprimento especial também às pessoas que nos assistem. Com relação à explanação da Cleonice, eu vejo importante, né, todo o trabalho cultural, né, que foi feito e que se pretende fazer no nosso município. Então, foi de suma importância a tua participação aqui nessa noite, trazendo essas informações com relação à cultura no nosso município. Com relação à questão de segurança pública, e eu não tinha me manifestado até agora, e a gente sabe que a questão de segurança pública é uma questão muito complexa e que há 20 anos, praticamente há 20 anos que a gente está de uma forma ou de outra na vida pública, e a gente vem discutindo, então, por todo esse tempo, por várias legislaturas, a questão de segurança pública no nosso município, principalmente a questão do trabalho dos envolvidos em segurança pública no nosso município. E sempre um dos problemas, do problema maior, eu vejo que é a questão de efetivo, e que sempre foi batalhado em cima disso, e algumas vezes foi conseguido aumentar o efetivo e na maioria das vezes não se conseguiu. Eu acho que a gente tem que fazer também uma reflexão em cima de alguns fatos que aconteceram com relação à segurança pública no nosso município. A gente sabe que foi uma luta da administração num período, que agora não me lembro a época, eu acho que o vereador Gustavo depois pode me ajudar nisso, na questão de trazer efetivo para suprir as necessidades em Pejuçara. Eu lembro bem que, na época eu não era vereador, mas que foi trabalhado para trazer um casal de brigadiano para Pejuçara. E que a gente sabe que teve um trabalho reconhecido pela nossa comunidade, mas que por eu não diria por um deslize ou por abuso de autoridade, eu acho que não foi isso que aconteceu na época, né, mas que tinha um trabalho brilhante, né, no nosso município, impondo autoridade, né, que eu acho que hoje falta um pouco de autoridade, né, as pessoas não respeitam hoje por questão de não se impor, né, com autoridade. Muitas vezes isso, em certas ocasiões, tem que ser tomada a atitude, né, com uma certa autoridade. E a gente sabe que o trabalho desse casal, eu digo mais uma vez, era conhecido pela nossa comunidade, pelo trabalho que eles estavam fazendo, né, impondo respeito na nossa cidade, e que talvez, né, por um deslize, por um, eu não diria abuso de autoridade, mas foi feito um baixo assinado, a gente sabe disso, né, e que e esse casal foi embora do Pejuçara. Então eu acho que isso tem que ser trazido também para essa discussão quando se discute segurança pública. Evidentemente que a questão de segurança também passa pela educação. Eu acho que certas atitudes, né, que acontecem no nosso município vêm acontecendo muitas vezes por falta de autoridade até dos próprios pais. De autoridade e de responsabilidade dos próprios pais. Que hoje o que a gente vê, um grande número de menores, né, na rua, né, muitas vezes aprontando. Talvez os pais deixam sair de casa porque às vezes não conseguem segurar em casa, ou talvez dão graças a Deus que sai de casa, né, porque muitas vezes não podem até com a própria vida dos seus filhos em casa, e acabam vindo para a sociedade, enfim, para a comunidade, e muitas vezes causando esses problemas aí que a gente sabe que ocorrem no nosso município. Mas eu vejo assim que eu acho que para conseguir aumentar o número de efetivo de brigadianos para o nosso município, a gente sabe que o número a nível de estado, não só o número de estado, é reduzido, não consegue atender as necessidades da população. Mas eu vejo assim, eu acho que o município, né, tem que oferecer também melhores condições para que se possa trazer um efetivo para o nosso município e aumentar a segurança. Também participei juntamente com a suplente vereadora, a Marielle, há uns 8 dias atrás, uma semana atrás, em Ijuí, de um movimento que está acontecendo, né, para a criação, né, de um campus de extensão da Universidade Federal Fronteira Sul. São várias instituições, né, que estão se envolvendo nesse movimento, organizando esse movimento, né, para tentar trazer para a nossa região esse campus de extensão da Universidade Pública Federal. As três regiões, né, Planalto Médio, Amo Celeiro e a do Alto Jacuí, né, vai estar acontecendo uma reunião com essas regionais e com os prefeitos nessa semana. E aqui eu acho que a questão de trazer um campus da Universidade Federal para a nossa região, eu acho assim que deve ser uma luta de todos nós, pela importância que tem para a nossa região. A gente sabe que, evidentemente, quando se discute para a região, né, a gente sabe que Ijuí, né, e isso eu acho que tem que ser dito, né, que Ijuí vai brigar para que seja Ijuí. Mas eu acho que a gente tem que pensar na grande região e da importância que isso tem para a nossa região do estado. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Quero cumprimentar a vereadora Rejane, presidente, ao vereador Ayrton, vice-presidente, aos demais colegas vereadores, a imprensa, a suplente Marielle, o ex vice-prefeito João Furian e o pessoal da cultura que estão hoje aqui presentes, a Cleonice, responsável, dirigente cultural, juntamente com o Valdir, que vieram trazer para nós um pouco do que se pretende fazer em cultura em Pejuçara a partir deste momento. E também trazer algumas informações referente à atuação da cultura nos últimos anos em Pejuçara. E somos sabedores, assim como os demais vereadores que usaram da palavra anteriormente, de que muitas coisas foram feitas. É sabido, a comunidade sabe disso, nós soubemos disso, mas que muitas coisas ainda podem ser feitas e melhoradas aonde se precisa ser melhoradas, e que agora teremos um plano de cultura, plano cultural para no mínimo 10 anos, aonde se vai organizar esses eventos todos na sua referida pasta, onde se vai fazer as inscrições de grupos de teatros, enfim, que a gente tem aí no município, que a gente já conhece, inclusive tem um grupo de teatro, não me recordo o nome, mas que já fez apresentações em outros municípios, né? Então, também tem os Amigos da Cultura, não sei se existe esse grupo ainda, acredito que seja esse o nome. E que pode sim, então, entrar dentro desses eixos que existem na sua qualificação cultural e trazer ainda mais recursos para Pejuçara, esses recursos e que sejam destinados diretamente em cultura. A gente sabe que a cultura se fez em Pejuçara e lembro aqui, participei de comissões da Gincana, que foi organizada pela SMEC, né, várias vezes, com recursos da SMEC, de outros setores também, e que possa ter, então, um orçamento próprio na cultura. Então, obviamente que envolve todos os setores, né, do município, né, obras, quando você faz um evento, obras, a SMEC principalmente, e a administração. Então, é muito importante nós entendermos. Eu confesso de que é bastante extenso isso, então com certeza eu vou procurar os dirigentes para ver de que forma a gente pode colaborar para que esses eixos sejam bem aplicados, que a gente tenha o entendimento necessário para poder escolher, para poder ajudar no que for melhor. Mas parabenizo por vocês terem vindo trazer esse conhecimento para nós legisladores. E parabéns pelo trabalho que estão fazendo, reorganizando, assim dizendo, esse setor. Também dizer de que participamos, juntamente com a vereadora Rejane, presidente, vereador Ayrton, vice-presidente, segundo secretário Irineu, de uma reunião com os órgãos de segurança, reunião essa, convidada, que fomos convidados pelo executivo, e onde ele, num primeiro momento, ele convidou a mesa diretora da Câmara. Mas o prefeito, o vice não pôde estar presente, então o capitão Moreira, o sargento Romero, na brigada, e departamento de trânsito, e o Alexandre Alves, que ele é do CONDICA, o presidente do CONDICA, e uma reunião, e os conselheiros, onde se tratava especificamente sobre a segurança, sobre o que anda ocorrendo nos nossos municípios e principalmente com menores, que há muito tempo vem acontecendo fatos no município, que é, acredito que toda a sociedade, todos os vereadores principalmente são sabedores, porque são procurados por pais, por familiares, acredito que também são procurados. Então devemos sim não ficar alheio ao problema da segurança, ao problema de bebida alcoólica, ao problema de enfim, de qualquer um desses vícios que vem fazer muito mal, trazer muito mal à sociedade. Então, no primeiro momento foi discutido esses assuntos, assuntos de efetivo, principalmente, e de quanto tempo que o município já vem fazendo e trazendo, tentando trazer melhorias na área da segurança, já na administração passada, já em outras legislaturas. A gente sabe que falar em segurança sempre foi, embora a gente sabe que nós temos o nosso direito constitucional de ter segurança e que é obrigação do Estado, mas quando uma parte falha, acredito que a outra instituição não pode falhar. E hoje, se tratando de município, nós temos essa obrigação e não podemos falhar. Então, nos próximos dias acontecerá uma nova reunião. Acredito que várias pessoas da comunidade, entidades, Câmara, vão ser convidados a opinar, a trazer ideias e a trazer os problemas, principalmente, para serem resolvidos. Então, é muito importante, e talvez dessa reunião saia aí uma moção, um abaixo-assinado, a Secretaria de Segurança Pública, e que se eleve numa instância maior, porque a gente vê que a nível de comando, às vezes as coisas não acontecem, comando regional. Então, a gente vai estar trabalhando junto, estar junto com o executivo, com as demais entidades que tratam direto dessa parte de segurança pública. Então, sou totalmente favorável a todos esses acontecimentos na área de segurança. E isso, a reunião foi na sexta-feira, a gente, de certa forma, já ficamos satisfeitos que ela começou a surtir seus efeitos já no próprio sábado, onde estava num determinado local e vi a atuação da Brigada Militar de Pejuçara em conjunto com Cruz Alta, e que não houve nenhum abuso de autoridade, não houve nada assim que se pudesse, ao menos eu não escutei. Mas a gente sabe que foram abordadas pessoas, chegaram em estabelecimentos comerciais, em locais onde estava acontecendo algum evento, fiscalizando e fazendo e colocando ordem, iniciando. Então, que esses presidente, que possa ser dita aos órgãos de segurança, através da Câmara, que seja feito mais vezes no nosso município, né? Até a gente não resolver o problema do efetivo, que a gente sabe que é um problema, uma realidade bem distante para nós. Então, que se resolva, que se traga dessa maneira, não para aí, pra, como aconteceu no passado, que se venha, que se faça abuso de autoridade, uso de força, e às vezes até com pessoas que não precisaria ter feito isso, mas realmente para que se ataque aonde é necessário. A gente está aí com um pouco efetivo também na Polícia Civil, e que isso se estenda também à Polícia Civil, que é uma preocupação bastante grande. A gente tem um conhecimento aí de que um funcionário, um servidor, está de férias e que já requereu a sua aposentadoria. Então, também a Polícia Civil fica sem um servidor. Então, é importante que nós também consigamos trazer alguém mais para a nossa segurança pública na área da Polícia Civil, para dar a sustentação necessária, porque de nada adianta o Conselho Tutelar, que, aliás, brilhante trabalho do Conselho Tutelar que tem sido feito em Pejuçara, mas às vezes eles barra por na falta de um suporte maior, quer seja da Polícia Civil ou da Brigada. Então, que se tenha esse aporte para que eles possam concretizar seus trabalhos. Então, da minha parte, é isso, senhora presidente.
Eu recebo a palavra e eu passo a presidência ao vice-vereador Ayrton para que eu possa me manifestar na tribuna.
Assuma a presidência e lhe passa a palavra.
Meus cumprimentos então ao vereador Ayrton, ao vereador João, secretário, aos demais vereadores aqui presentes e ao público que está nos assistindo. Apenas eu gostaria de falar alguma coisa sobre a presença da professora Cleonice, que agora assume a cultura no município, juntamente com o Valdir. Eu quero dizer que eu tenho plena certeza de que o nosso município foi contemplado com uma vaga para que a senhora pudesse participar devido ao seu currículo, professora Cleonice. Eu sou conhecedora do seu currículo e não tenho dúvidas de que esta vaga lhe caiu pelo que a senhora representa dentro do município, pelo que já fez dentro da cultura. A gente sabe que a sua luta é antiga, né? Que a educação é a sua causa, e acredito que essa vaga lhe caiu em função disso. Até porque nós discutimos isso há muito tempo. E eu não deixo de reconhecer no município a contribuição da professora Márcia Moura também, dentro da cultura. Com certeza ela foi uma batalhadora. Pena que não tenham ficado registros mesmo, mas que tudo possa se recuperar, né? Então a gente coloca a Câmara Municipal à disposição do Departamento Cultural e tudo o que pudermos fazer para ajudar nesse resgate daquilo que já foi feito e continuação desse trabalho, nós estamos aí. Até porque, primeiramente, antes de mais nada, somos professora também. Sobre a segurança pública, né, da nossa participação nesta reunião, em que fomos praticamente convocados, né, à mesa diretora para participar, juntamente com estas pessoas que o vereador João aqui mencionou. Muito importante, eu achei esta reunião, até porque foram determinadas algumas ações que vão ser implementadas no decorrer dos próximos dias pelo executivo. E eu penso, eu não acho que seja falta de efetivo o problema da segurança no nosso município. Eu tenho um outro pensamento. Eu acho que é a importância que a autoridade máxima dá à segurança pública é que vai determinar como é que vai seguir isso. Tanto é que já pela reunião mudou completamente a ação neste fim de semana. E eu tenho certeza que o capitão Moreira, o sargento Romero e o Alves saíram daqui muito satisfeitos, muito contentes com as palavras que o nosso prefeito mencionou naquela ocasião e também demonstrou o que ele fará, de que forma ele desenvolverá ações para que a gente volte a ter a nossa paz que nós já tivemos. Eu agora tenho convicção de que esta situação vai ser modificada dentro do nosso município. Vamos esperar os acontecimentos. Mas, na verdade, eu gostaria de dizer para vocês que eu não estou usando a tribuna para isso. Eu ocupei a tribuna hoje porque eu quero falar hoje dos homens. Eu quero falar hoje sobre vocês, homens, que estão aqui. É possível perceber que homens nascidos nas últimas gerações têm mudado sua postura em relação a muitos temas antes considerados exclusivamente femininos. Prova disso é que muitos estão se tornando mais participativos nas tarefas de casa, na criação dos filhos, revelando-se grandes companheiros. existe uma agência chamada Par Ideal e que ela trabalha em cima de encontrar casais que queiram ficar juntos, constituir família. E esta agência, ela realizou uma pesquisa em cima dos homens que são cadastrados na sua agência. E eles constataram que 100% dos homens entre 31 e 40 anos de idade se mostram abertos para ajudar na educação, na criação dos filhos. 95% estão dispostos a colaborar nas atividades domésticas. E 92% estão dispostos em dividir responsabilidades econômicas com suas parceiras. Por isso, está aí mais um motivo para nós estarmos celebrando o Dia do Homem. Dia Internacional do Homem, que foi instituído no dia 19 de novembro. E as suas comemorações iniciaram lá em 1999, em Trinidad e Tobago, apoiado inclusive pela ONU e vários outros grupos de defesa dos direitos masculinos da América do Norte, da Europa, da África e da Ásia. No Brasil, o Dia do Homem é comemorado hoje, no dia 15 de julho, desde o ano de 1992, por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores. A Secretaria de Mulheres e Cultura da Paz da Unesco considera a data uma excelente ideia para equilibrar os gêneros. E os objetivos da comemoração do Dia do Homem são o seguinte: melhorar a saúde do sexo masculino, melhorar a relação promovendo a igualdade entre os gêneros e destacar papéis positivos desempenhados pelos homens. Há quem indique que a data foi também sugerida por Gorbachev, ex-presidente da extinta União Soviética. Sua sugestão era que se comemorasse no primeiro sábado de novembro, mas cada país tem a sua data. É uma oportunidade também que os homens celebram as suas conquistas e contribuições na comunidade, na família, no casamento e na criação dos filhos. Particularmente, gostaria de chamar a atenção para a conscientização dos homens em zelar pela sua qualidade de vida, assumindo hábitos saudáveis, realizando exames preventivos pelo menos uma vez por ano. Gostaria de deixar um alerta para os homens: fazer check-up com frequência, pois eles garantem diagnósticos precoces em caso de doenças graves, praticar atividades físicas regularmente, evitar exagerar nas bebidas alcoólicas e tentar deixar o estresse do dia a dia de lado. Cuidados básicos como estes podem fazer toda a diferença para uma vida feliz e muito mais saudável. Afinal, as esposas, os filhos, as mães de vocês querem vê-los felizes e saudáveis por muitos e muitos anos. Mas nós não temos a Annelise, mas eu e a Bruna resolvemos manifestar manifestar para vocês através de uma lembrancinha. E eu vou pedir que a Bruna traga aqui a lembrancinha para nós entregar para os homens. Pode entregar, Bruna. A Bruna vai entregar um presentinho para cada homem. A cada vereador, na verdade. Parabéns mais uma vez a todos vocês. Que não poderíamos deixar passar, afinal, a gente comemora tanto no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, né? Mas mulher nenhuma vive sem os homens, assim como os homens não vivem sem as mulheres. Então, parabéns a todos vocês e eu entrego a palavra para o vereador Ayrton.
Receba a palavra e devolvo a presidência.
Eu ia pedir uma salva de palmas para vocês, para os homens. Mas eu recebo a presidência e passamos então a um intervalo de 5 minutos devido ao adiantado da hora. Reaberta a sessão. Não havendo matérias para serem votadas na ordem do dia, eu convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Edésio. Sim. Vereador Gustavo. Vereador Daniel. Vereador Irineu. Vereadora Itamara, vereador João Luiz, vereador Ayrton.
Com a palavra o vereador Edésio.
Novamente, quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimento também as pessoas que nos assistem. Com relação à questão dessa extensão da universidade pública, eu vejo assim, ó, que em tempo oportuno, não agora, mas eu acho que em tempo oportuno, e a Câmara com certeza vai estar envolvida também nisso como entidade legislativa, então nós, como vereadores, né, enfim, como Câmara, né, em tempo oportuno, acho que nós faremos, né, enviamos, enfim, uma moção de apoio a este movimento, né, enviada a esse comitê que tá criado aí, que vai e que tem, né, o envolvimento, né, de várias entidades, enfim, igrejas, os poderes públicos municipais, enfim, todas as entidades que representam a comunidade. Eu até me surpreendeu aquele dia que estava presente lá a associação, né, os membros da associação de aposentados de Juiz, né? Então, porque eu acho que assim, ó, que isso é uma luta de, né, que deve ser de todos. Eu acho que isso veio à tona novamente, enfim, esse movimento foi criado, esse comitê, porque lá em 2005 também foi criado esse movimento e que acabou não dando certo e perdendo, né? Que naquele momento também se lutava para trazer para a nossa região uma extensão da Universidade Federal e que foi perdido para a região de Passo Fundo, se não me engano, né? Cerro Largo, né? Então, esse movimento é importante e que todas as entidades possam se envolver a fim de sensibilizar o Ministério da Educação e Cultura para que se traga para a nossa região essa extensão da universidade, que é importante para todos nós. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Irineu.
Saúdo, senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores e público presente. Peço desculpa por não tê-los saudado antes do meu pronunciamento. Fico agradecido e mais uma vez desculpa.
Passo ao vereador João Luiz a palavra.
Cumprimentar a presidente Rejane, em nome dela mesa, colegas vereadores, o pessoal que nos assiste, Cleonice, então, que deu a satisfação da presença dela hoje aí, como dirigente cultural, ela, Didi, seu acompanhante. E então a gente está aí, a gente comenta a cultura pejuçara, se a gente vai ver, a cultura é forte, né? E talvez não fez tudo isso que devia ser feito, não foi botado no, documentado e registrado, né, mas a cultura sempre foi forte e valorizada por todos nós e pela região, né, que sempre participou de feiras, veio participar, porque sempre a cultura é bem divulgada e bem trabalhada. Então eu acho que está no certo aí, o que a gente puder colaborar, né, como legislativo, como vereadores, a gente está à disposição. Outra questão seria, eu queria pedir, quem sabe seja encaminhado moção de pêsames, né, à família do seu Cesefrido Calegari, né, que também é uma pessoa, né, que muito fez por Pejuçara, né, trabalhou na comunidade, trabalhou bastante na comunidade e colaborou. O vereador Gustavo fez sinal, ele foi o primeiro e um dos únicos que soava o sino da igreja lá, né? Então, é uma pessoa de muito estima na população e que muito foi por Pejuçara. O assunto que vem vindo à tona todas as sessões, né, é a segurança, né? E eu acho, tomara, que até hoje estive com o prefeito também, ele tinha me passado, a gente conversou de tarde, passou dessa reunião, né? E que talvez vai sair um baixo assinado, talvez, né, para nós tentar pressionar, né, a nível estadual, para que seja. Para que seja visto com aumentar o efetivo, mas é que nem a vereadora Regina diz, o efetivo talvez não seja, não seja o pior problema. Eu acho que o que acontece em Pejuçara, e está acontecendo há muito tempo, é talvez uma conscientização de todos, né? Todos nós, como pais, como chefe de família, para a gente conscientizar um pouquinho mais o nosso jovem, né? Que eu sei que o que está acontecendo, a juventude de menores na rua, altas horas, venda de bebida para menores, que não, a gente não culpa os proprietários de bares e restaurantes, porque é difícil, né? Se tu não vende diretamente, mas se ele quer tomar, vai tomar igual, né? Então, talvez teria que ter uma conscientização. É difícil, mas seria um bom começo também para diminuir um pouquinho tanta responsabilidade da brigada, né, que não consegue estar em todo lugar a toda hora, né? Então, mas vamos trabalhar, vamos torcer que essa reunião com o comandante tenha resultado e que nem a vereadora disse, já houve o resultado no final de semana, numa promoção que teve aí, ficou melhor, aconteceu no passado, mas talvez cá com a insistência do Poder Executivo, Legislativo, com os comandantes, que a coisa consiga melhorar. E queria também agradecer a vereadora, a homenagem que fez para nós, homens, Dia Internacional do Homem, hoje, dia 15, né? E que a gente se sente feliz também de ser lembrado, né? E então, a gente estamos de parabéns e agradeço você pela homenagem e pelo presente. Obrigado. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Saudando novamente o presidente Rejane, o vereador Ayrton, os demais colegas, e depois do pronunciamento do vereador João Luiz, talvez não se fizesse necessário, porque justamente, mas eu tinha me inscrito ali, e primeiramente para saudar as mulheres presentes aqui e também pedir desculpas à Bruna, que também esqueci de saudá-la no início, nossa diretora de expediente, que está sempre pronta aí a nos ajudar a sanar nossas dúvidas e que muito bem tem procurado desempenhar seu trabalho, buscando o conhecimento, o qual você não tinha nesse setor, Mas te parabenizo que você está conseguindo e tem trazido para nós, a todos que te procuram. E também de agradecer, sim, então, pela homenagem, né, pelo Dia Internacional do Homem, e dizer de que a gente está aí trabalhando também para que as coisas aconteçam de uma forma geral no município, e também aí talvez para um futuro aí arrumar, fazer alguns eventos aí que envolva no Dia Internacional do Homem, né, trazer algum evento então para o Dia Internacional do Homem. A nível de município, alguma coisa, fica a dica, fica aí a ideia de que seja feito também, assim como você faz sempre com o Dia Internacional da Mulher, né, que sempre você tem uma atividade ou outra no município, que a gente possa, quem sabe, inventar aí um, né, diretor. Então, seria somente isso, só para agradecer mesmo de coração as homenagens. Obrigado.
Recebo a palavra, e não havendo mais oradores, eu quero dizer que realmente a gente hoje lembrou dessa possibilidade, né? E vamos ver se o ano que vem a gente prepara alguma coisa, instiga aí alguma secretaria ou alguma entidade a realizar alguma coisa, porque realmente nós todos sabemos que o homem não vive sem a mulher não vive sem o homem, então nós precisamos nos cuidar, né? E nos dar a importância que todos temos. Não havendo então mais oradores, antes de encerrar, eu agradeço a presença de todos os vereadores, de todas as pessoas que nos acompanharam nessa sessão, dizer que é uma satisfação muito grande. Eu estou assim gostando demais, porque nós temos em média cada sessão 4, 5, 6, 7 pessoas, e isso é muito bom. Não se arrependam, continuem vindo, e extra oficialmente assim, podem nos dar sugestões, dizer o que estamos errando, o que poderíamos fazer, que isso é muito bem-vindo para o nosso crescimento. A nossa próxima sessão ordinária vai ser realizada então no dia 22, a princípio às 19 horas. Declaro então encerrada esta presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.